A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1874. A Verdade sobre as Línguas, Parte 4. Pegue sua Bíblia, se quiser, e abra em 1 Coríntios capítulo 14, e encerraremos este capítulo hoje, enquanto examinamos a seção final do versículo 26 ao versículo 40. E podemos estudar uma grande parte disso, porque é uma informação muito simples, direta e prática. E confio que o Espírito de Deus usará o texto para ser muito útil para todos nós. 1 Coríntios capítulo 14, e veremos os versículos 26 a 40. Os últimos em nossa discussão da verdade sobre as línguas. Quando voltarmos em algumas semanas, depois que eu estiver fora, entraremos nas tremendas verdades do capítulo 15 e começaremos a subir a grande montanha sobre a ressurreição. Agora, como observamos anteriormente em nosso estudo, a chave deste capítulo é a palavra edificação, ou edificar. Neste capítulo, ela aparece de várias formas. De muitas maneiras, a forma de edificação é usada, sua palavra real, e em outros casos é aludida. Você se lembrará de que no versículo 3, o texto fala sobre edificação. No versículo 4, sobre edificar a igreja. No versículo 5, para que a igreja possa receber edificação. No versículo 12, para que a igreja seja edificada. E no versículo 19, para que eu possa ensinar outras pessoas também. E no versículo 26, vem o resumo de tudo. Que tudo seja feito para edificar, o fim do versículo 26. Portanto, esse é o pensamento que é a ênfase de todo o capítulo, que quando a igreja se reúne, e aliás, do capítulo 11 até o final de 14, ele está se referindo à assembleia da igreja quando ela se reúne no culto corporativo. Mas ele está dizendo que quando a igreja se reúne, o ponto principal é que eles sejam edificados. Agora, quero falar com você, por um minuto ou dois, sobre a palavra edificação. A palavra grega oikodomeo, na forma do verbo grego, ou oikodome, no substantivo, vem de duas palavras, oikos, que é uma palavra que significa casa, e demo, que significa construir. E assim a palavra é construir uma casa ou um construtor de casas. Edificação, então, é construir, edificar. Esse é o termo usado aqui. A palavra é traduzida 5 vezes na mesma frase no Novo Testamento. 5 vezes há a frase, a pedra que os construtores rejeitaram, a mesma se tornou a pedra de esquina. E é uma metáfora que representa Cristo. Mas a palavra usada lá para construtor, em todos os 5 casos, é uma forma dessa palavra oikodome, ou edificar. Então, em um sentido espiritual, significa edificar como uma pessoa começaria com uma fundação e construiria uma casa. Assim, a igreja tem como intenção o desígnio, a edificação dos santos em total plenitude. Significa espiritualmente promover o crescimento espiritual, desenvolver o caráter do crente até o lugar da verdadeira maturidade. Agora, esse é o elemento principal da igreja. Estamos juntos para ser edificados. O evangelismo pode ocorrer, mas isso é uma vantagem. Edificação é a questão. Além disso, amado, lembro a você, porque tenho certeza de que está ciente disso, é responsabilidade de cada crente individual se ocupar em edificar o outro crente. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 11, uma palavra simples vem a nós e é isto que ela diz: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente. Portanto, é tarefa do povo edificar, não é tarefa somente do pregador ou do líder. É nossa tarefa edificar uns aos outros. Agora, é a tarefa do líder fazê-la também. Em Efésios capítulo 4, no versículo 11: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e, essencialmente, para a edificação do corpo de Cristo, que deve ser edificado. Portanto, a liderança e o povo estão juntos envolvidos na edificação um do outro, até a maturidade espiritual. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa responsabilidade dada por Deus. Esse é o nosso mandato divino. É isso que Deus busca como expressão de sua vontade na igreja. Agora, isso pressupõe que nunca devemos agir egoisticamente. Nunca devemos nos preocupar com nossas próprias coisas, com nossos próprios sucessos, com nossa própria glorificação, mesmo com a nossa própria edificação. Devemos estar concentrados e engajados na edificação uns dos outros. Em Romanos 15, 2 diz: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. E então, como exemplo diz, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Cristo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo não buscou aquilo que seria mais benéfico para si, mas aquilo que seria mais benéfico para os outros. E é exatamente isso que somos mandados a fazer. Temos a responsabilidade diante de Deus de nos edificarmos. Agora, essa é uma das razões pelas quais 1 Coríntios 14, 2 aponta um erro, em vez de enfatizar uma verdade, quando diz aos coríntios: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. E o versículo 4: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. É um tipo errado de autoedificação. A Bíblia nunca nos convida a edificar a nós mesmos, mas a edificar uns aos outros. Então estamos juntos com o objetivo de edificar uns aos outros. Agora, isso envolve várias coisas. Antes de tudo, envolve uma atitude correta. Eu tenho de ter esse tipo de espírito, esse tipo de atitude, ou esse tipo de compromisso que Paulo fala em Romanos 14, 19. Ele diz: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação, de uns para com os outros. Em outras palavras, ele diz: olhe, busque o que edificará outra pessoa. Não exercite sua própria liberdade. Não diga: bem, eu tenho todo o direito de fazer isso. Eu estou sob a graça. Bem, eu não ligo para o que alguém pensa. Eu farei isso. Ou procurarei minha própria autoglorificação. Ou eu vou pregar este sermão para que pensem que sou realmente algo, só para ganhar fama. Ou farei isso e aquilo para o meu próprio bem. Veja que, ao fazer isso, você violou a atitude correta, que é buscar aquilo com o qual deve edificar uns aos outros. Romanos 14, 19. Assim, isso exige a atitude correta. Também exige o tipo correto de ferramenta. Se vocês querem edificar uns aos outros, existe apenas uma ferramenta, e essa é a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3,16, lemos que a palavra de Deus, que pode edificá-lo e torná-lo perfeito ou completo, e assim somos responsáveis por ter uma atitude que busca o bem do outro. E o método é ter a palavra de Deus, que podemos ensinar uns aos outros. E acho que precisamos reconhecer um certo senso de paciência para permitir que Deus faça sua obra em seu próprio tempo. E assim estamos comprometidos com a edificação. Nós nos reunimos para edificar. Você diz, mas o que acontece com o evangelismo? Bem, como poderemos alcançar se tudo que fizermos for edificar os santos? Bem, é muito fácil ver a resposta para isso, se você olhar para Atos 9:31. Mesmo se você não olhar, eu lerei para você. Atos 9:31 diz o seguinte: assim a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Muito bem, as igrejas estavam fazendo o que deveriam estar fazendo. Elas estavam sendo edificadas ou construídas para a maturidade. Agora veja, e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, o que? Crescia em número. Veja bem, o crescimento é resultado da edificação. À medida que a igreja for edificada, ela se estenderá. E o evangelismo será um subproduto. Então nos reunimos para ser edificados, amados. Nos reunimos para aprender a palavra de Deus. Nos reunimos para ser expostos à verdade de Deus de uma maneira que nos fará crescer até à maturidade. Então edificação é a questão na igreja. Agora, essa era a questão nos primeiros anos da igreja, mas não era o que estava acontecendo em Corinto. Em Corinto, todo o processo de edificação havia parado. A edificação era inexistente na igreja de Corinto, por causa da confusão e da desordem com que a igreja estava funcionando. E assim, no 14º capítulo de 1 Coríntios, Paulo está tentando interromper as perversões, interromper a falsificação, interromper a confusão e trazer os coríntios de volta a um sistema de ordem que lhes concederia edificação. Agora, você se lembrará de que nos primeiros 25 versículos de nosso estudo, que já fizemos, Paulo detalhou algumas doutrinas sobre línguas e profecias. Ele expôs alguns dos princípios relativos à forma como essas coisas devem funcionar, o que são em termos de propósito e posição. E ele claramente nos deu algumas definições teológicas. E agora, começando no versículo 26, ele se baseia na definição teológica com exortação prática. Em outras palavras, ele diz: como isso se aplica a esses dons, é assim que você deve agir. Agora, eu me apressaria em adicionar esta nota de rodapé. Se você está na Grace há muito tempo, sabe que conversamos sobre isso. Mas se você é novo, talvez não tenha ouvido isso. Temos a obrigação de fazê-lo. A Bíblia, particularmente as epístolas do Novo Testamento, nunca pedem comportamento sem primeiro postular uma razão. E a razão é sempre uma verdade teológica. Em outras palavras, como Deus é assim que você deve agir. É exatamente o que a Bíblia segue. Em Romanos, dos capítulos 1 ao 11, você tem teologia. Nada é requerido de você. Não há nada que seja pedido de você. Não há nada exortado a você. Mas, finalmente, depois de 11 capítulos de doutrina sólida, você chega a 12:1 e diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. E de 12 a 16 de Romanos, diz: faça isso, faça isso, faça aquilo, faça isso. Com que base? Por causa das misericórdias de Deus listadas em 1 a 11. Portanto, a Bíblia sempre ordena o comportamento com base na doutrina. Paulo nos deu 25 versículos de doutrina em 1 Coríntios 14. E agora ele nos dará uma área restante de exortação em resposta a essa doutrina. Bem, compartilhamos com você dois pontos no capítulo: a posição das línguas, que era secundária, o propósito das línguas, que era como um sinal, e agora o procedimento para com as línguas e algumas outras coisas, que deve ser sistemático. E ele estabelece um procedimento muito sistemático pelo qual o culto da igreja deve funcionar. Agora vejamos isso examinando primeiro o versículo 26. Esta é uma visão fascinante da bagunça dos coríntios. Isso é o que aconteceria se você frequentasse a igreja em uma determinada manhã de domingo em Corinto. Que fazer então, irmãos? Quero dizer, depois de tudo que acabei de falar sobre a confusão, caos e loucura em sua assembleia, quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino. Esse traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Agora pare aí por um minuto. Como é isso? Sabendo o que já sabem sobre a tolice da confusão, que todos estão fazendo essas coisas ao mesmo tempo, no mesmo local e na mesma hora? Agora, essa palavra não está exigindo que eles façam isso. Ela está detalhando para eles o que estão fazendo. É incrível que esse caos possa estar acontecendo. Todo mundo estava disputando a preeminência e a proeminência. Todo mundo estava usando seu dom, e aqueles que estavam falsificando e usando dons inexistentes de maneiras pagãs foram jogados na confusão, de modo que você tinha algo como as Nações Unidas, simplesmente todo mundo em pé, gritando discursos em seu próprio idioma. Ninguém jamais poderia ter sido edificado. De fato, os incrédulos teriam concluído que estavam loucos. Agora, vamos ver o que eles estavam fazendo. Versículo 26. Quando vocês se reúnem, é uma frase que indica a igreja em sua assembleia. Ou seja, quando se reúnem, como estamos agora, para o seu momento corporativo de comunhão. Quando vocês se reúnem, quando todos juntam, toda a igreja. O versículo 23 diz, quando vocês se reúnem, um tem um salmo. Agora, quando vemos a palavra salmo, pensamos nos salmos do Antigo Testamento, e tudo bem. E isso pode ter sido verdade. Alguns deles podem ter tido um salmo que queriam ler. Mas a palavra no grego realmente significa uma canção, uma canção. De fato, literalmente, significa uma canção cantada para o acompanhamento de um instrumento. Então, o que se tinha aqui era todo mundo cantando um solo ao mesmo tempo. Agora imagine isso. Você tinha um caos absoluto. Todo mundo que queria cantar um solo começava a cantar e você pode ter alguém tocando com ele algum instrumento de cordas ou tocando uma flauta. E você pode imaginar a cacofonia que o caos dos coríntios teria produzido? Isso é certo por uma coisa. Eles não tinham nenhum diretor musical. Você sabe, e isso é um problema, suponho. Ouvi o Dr. Cruzwell dizer que, certa vez, havia tantas pessoas em sua igreja que sempre queriam cantar solos, que, a fim de evitar o problema de Corinto, ele decidiu ter uma vez a cada 6 meses a noite do solo. E todo mundo que queria cantar um solo escolhia um verso de qualquer coisa que quisesse cantar e eles atravessavam a plataforma, um de cada vez, todos em ordem, e eles cantavam sua música e iam embora. Bem, em Corinto, todos se levantavam e cantavam suas canções ao mesmo tempo, só que não juntos. Agora, os salmos eram uma parte comum da adoração cristã. Músicas e hinos e canções espirituais sobre as quais a Bíblia fala, e o ministério da música não é algo adicionado posteriormente à igreja. Você encontra o ministério da música desde a primeira vez em que a igreja começou a se reunir no Novo Testamento. Isso sempre fez parte da experiência cristã, cantar. E sempre foi uma parte maravilhosa, mas em Corinto tornou-se um ponto de orgulho e um queria cantar mais alto do que o outro. E que bagunça! Agora, se isso não for ruim o bastante, outro tem um ensino. Isso significa simplesmente um ensinamento ou uma lição. Todo mundo que queria exercer o dom de ensinar, todo mundo que se achasse um professor, simplesmente se levantava em seu cantinho e começava a dar a sua lição. e durante o barulho de 150 pessoas cantando um solo, havia outras 150 dando uma lição. E eles estavam colocando na igreja o que quer que sentissem que os outros tinham de ouvir. E então você tem de acrescentar isso à cacofonia. E então o próximo na lista do texto em grego é traz uma revelação. E havia pessoas que se levantavam e diziam: ah, assim diz o Senhor, proclamando alguma grande suposta revelação que estavam tendo, por cima das pessoas que tentavam ensinar sua lição, por cima das pessoas que tentavam cantar a música deles. Além disso, você tinha algumas pessoas com uma língua. Havia outros que estavam em pé falando com o dom de línguas, legitimamente, mas fora de ordem no lugar errado, ou seja, o verdadeiro dom em uma expressão errada, e havia outros balbuciando bobagens. Você acrescentaria isso ao caos, e além disso, havia todo tipo de pessoa interpretando o que estava acontecendo, brigando e discutindo sobre qual interpretação era correta. E essa era a ordem de culto na igreja de Corinto. Você pode imaginar por que os incrédulos entravam e diziam: eles estão loucos, que tipo de loucura é essa? É exatamente isso que estava acontecendo. Uma nota de rodapé no versículo 26. Fala em línguas. Eu lhe disse que quando a língua aparece no capítulo de forma singular, no início do capítulo, nos 25 primeiros versículos, isso se referia ao dom falso, à tagarelice. Por isso não podia estar no plural. No original aparece no singular, e pode ser que sua versão esteja no singular. Aqui ele pode estar fazendo referência também ao verdadeiro dom, porque está simplesmente destacando que um de vocês tem uma língua. Poderia ser traduzido: um de vocês tem um idioma. O verdadeiro dom, ou um de vocês tem os balbúcios, uma falsificação. Mas a ideia de sua singularidade é exigida porque o sujeito é singular, um de vocês. E o mesmo é verdade no versículo 27, como veremos. Portanto, isso não viola nossa premissa de que, quando aparece no plural, é o verdadeiro dom, no singular é falso. Diríamos que onde está no singular exigido por um único sujeito poderia ser verdadeiro ou falso. Enfim, você tem tudo isso acontecendo e que coisa caótica. E Paulo pede que isso cesse. No versículo 26, ele diz que tudo seja feito para edificação. Em outras palavras, essa é a declaração-chave. Essa é a coisa básica. Veja, a maneira de resolver toda essa confusão é edificar, construir. Agora, ele vai dizer, e aqui está como, quatro coisas que vêm à mente, quatro coisas trazidas pelo Espírito Santo para ordenar a estrutura dos coríntios. E isso é muito importante e intensamente prático. Agora veja, antes de tudo, ele diz, para edificar, precisamos seguir um procedimento para o dom de línguas. Versículo 27, vejamos. Aí vem o primeiro recurso. No caso de alguém, e novamente você tem um incidente singular aqui, falar em línguas. Agora, deixe-me mencionar algumas versões acrescentam desconhecidas aqui. Não considero isso certo, porque acho que ele está falando sobre o verdadeiro dom. E a razão pela qual é singular é porque ele está dizendo, se alguém fala em um idioma, novamente um sujeito singular exige um verbo de forma singular e um objeto singular, e, portanto, qualquer pessoa que fala um único idioma. E a segunda razão pela qual acredito que esse deva ser o verdadeiro dom aqui é porque Paulo nunca regulamentaria os balbúcios. Qualquer coisa sem sentido deveria ser totalmente eliminada. Ele só regularia o verdadeiro dom. Então, se alguém fala um idioma, alguém usa o dom verdadeiro, estamos apenas pressupondo que o dom falso está fora. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que dois, ou, quando muito, três. Agora, vamos parar por aí. Existe o princípio número um. Este dom deve ser regulamentado. Agora, amado, deixe-me mencionar isto. Como todo dom que já foi dado por Deus, eles estão sujeitos ao controle do possuidor. O Espírito Santo nunca faz nada através de alguém que está fora de controle, que está fora ou morto em relação ao Espírito, tombando, rolando no chão, esticado ou o que seja. O Espírito de Deus ministra os dons do Espírito, mesmo em tempos apostólicos, em um tempo de comportamento controlado, não fora de controle, como os pagãos. Esses não eram êxtases pagãos, fora do controle do indivíduo. Esses eram os dons do Espírito e eram ministrados quando as pessoas estavam no controle. Consequentemente, eles podem ser regulados. Consequentemente, os princípios de uso podem ser aplicados ao que as pessoas podem responder. Agora, as pessoas com o verdadeiro dom de línguas, talvez alguém na congregação os informasse que houvesse um judeu incrédulo lá e que aquele judeu incrédulo falava uma certa língua estrangeira. E então aquela pessoa olharia em volta e diria: "E há um intérprete aqui também." E assim, no lugar certo e na hora certa, aquele com o dom de idiomas falaria aquele idioma, um idioma desconhecido para ele, mas conhecido pelo judeu incrédulo presente. Portanto, a mensagem chegaria a essa pessoa judia. O intérprete a interpretaria para a edificação da congregação e seria usada da maneira correta, mas era para ser usado sob controle. E ele diz aqui, primeiro fator limitante: não sejam mais do que dois ou, quando muito, três. Era um dom reservado para aqueles momentos especiais em que um judeu incrédulo estava lá. Aqueles momentos especiais em que havia um intérprete. Aqueles momentos especiais e simplesmente os mesmos. E nunca deveria ocorrer mais de três em um determinado momento. Esse é o limite. Agora, amado, eu apenas acrescentaria isto. Isso não é o que acontece hoje na sessão de línguas carismáticas. Eles não têm essas limitações. Eles não as limitam com base na presença de um judeu incrédulo. Eles não as limitam com base no fato de serem uma língua legítima. E eles não as limitam a dois ou três, na maioria dos casos. Agora, alguns podem, mas na maioria dos casos, isso não acontece para quem se envolve em sessões de línguas. E assim você vê, o que você tem hoje é semelhante ao problema em Corinto, tudo de novo, que ignora essas características básicas. Em segundo lugar, o segundo princípio, dois ou três, é o princípio limitador. Em segundo lugar, e isto sucessivamente. O grego significa, por sua vez, em ordem ou em sequência. Os coríntios estavam envolvidos em uma expressão simultânea em que todos estavam fazendo tudo ao mesmo tempo, como eu mostrei. Mas isso é proibido. E isso é precisamente, de novo, o que se vê com tanta frequência nas reuniões de línguas carismáticas hoje em dia. Todo mundo falando em línguas, tudo ao mesmo tempo. Você já reparou alguma vez quando liga um programa na televisão e vê todos começarem a orar, que todos começam a orar ao mesmo tempo e todos começam a orar juntos? De fato, esse é apenas um procedimento normal em quase todas as igrejas carismáticas: orar ao mesmo tempo. E várias pessoas começam a falar em línguas, simultaneamente, tudo em violação direta de 1 Coríntios 14:27. Mas isso era exatamente o que os coríntios estavam fazendo. De fato, noutra noite, eu estava assistindo ao canal 40. E Dwight Thompson entrou ali e ele estava pregando em algum grande comício em algum lugar. Ele estava fazendo com que as pessoas se entusiasmassem e se juntassem a ele naquela coisa esquisita. E ele dizia: "Cara, eu estava em uma reunião na outra noite." E ele disse: 700 a 800 pessoas caíram no Espírito. E havia aleluias e todo esse tipo de coisa. E eles estavam começando a balançar os braços. 700 ou 800 caíram no Espírito e caíram no chão. Deus os derrubou. E ele disse: eu gostaria que todos os 2.000 aqui também fossem derrubados. E ele disse: naquela mesma noite, 1.500 pessoas começaram a falar em línguas. E eu disse a mim mesmo: caramba, 1.500 pessoas são apenas 1.497 a mais. E não apenas isso, dois ou três e apenas em ordem, não ao mesmo tempo. Não faz sentido nenhum, quer dizer, isso está aqui. Você sabe, você não precisa ser muito inteligente. Eu entendi. Versículo 27. Agora quero mostrar algo que todo mundo meio que deixa passar. No final do versículo 27, vem um terceiro princípio. E haja alguém que interprete. Portanto, quero enfatizar algo que o grego enfatiza. O grego enfatiza a palavra alguém, colocando-a enfaticamente na forma grega. A palavra está lá, está no texto, e haja alguém que interprete. Nem dois, ou cinco, sete, ou 14, apenas um. Por quê? Porque na igreja de Corinto havia uma grande confusão em curso, todo mundo querendo ganhar preeminência, dando a interpretação. Havia então uma briga sobre a interpretação de quem estava certo. Então ele diz: vou resolver isso, dois ou três no máximo, sempre em sequência, e apenas um pode interpretar. Isso meio que resolve essa questão. Você diz: e se não houver intérprete? Versículo 28. Aqui está o quarto princípio. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Se você tem o dom e um judeu incrédulo está lá, e esse seria o lugar certo e o momento certo para usá-lo, mas você olha em volta e não há intérprete por lá, medite. Apenas sente-se e medite. Por quê? Você pergunta, por quê? Poderia ser uma grande ferramenta evangelística. Sim, mas se não há ninguém para traduzir, ela não tem capacidade para fazer o quê? Edificar a igreja. E o objetivo da reunião da igreja é ser edificada. E isso é fundamental. Então você simplesmente larga. Ouça, quando você tem 1.500 pessoas falando em línguas, sabe quem é edificado? Ninguém. Você diz, mas é autoedificação. Sim, e é exatamente isso que é proibido na assembleia da igreja. Ninguém é edificado. Então, se não há intérprete, você sabe o que isso me ensina? Veja só isto. Este é um ponto positivo. Isso me ensina que eles sabiam quem tinha o verdadeiro dom da interpretação. E se ele não estivesse lá, não havia alternativa a não ser ficar quieto. Eles sabiam quem tinha o verdadeiro dom. E se ele não estivesse lá, você simplesmente ficaria quieto. Não existe um caso de línguas em nenhum lugar da Bíblia que não seja compreensível para alguém. E se um caso desse tipo se apresentasse na igreja, seria verificado bem ali. Fique calado na igreja se não houver intérprete. Apenas sente-se e medite. Fale com Deus. Fale consigo mesmo e aproveite. Só não diga nada em voz alta. Então eu diria que isso regulamenta as línguas muito bem e provavelmente terminaria 95% do movimento atual. Não tivesse terminado pelo fato de as línguas terem cessado. O que se tem hoje, veja, amado, é Corinto tudo de novo, não é mesmo? É a mesma coisa. Eles precisam ser... é a mesma coisa. Todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo. Ninguém interpreta. E isso não importa. Eles fazem isso de qualquer maneira. Isso é simplesmente Corinto tudo de novo. Agora, em segundo lugar, Paulo tem o procedimento para profetizar. Você sabe, podemos pensar que o dom de profetizar é um dom tão grande, grandioso e exaltado no capítulo, que ele nunca caiu em abuso. Acredite em mim, caiu, sim. Então ele precisa regular isso também, no versículo 29. É aqui que ele atinge o dom de profetizar, que era muito vital naqueles dias. E ele quer regular isso também, aparentemente. Havia pessoas pulando por todo lugar dizendo que tinham uma palavra do Senhor e queriam fazer uma proclamação e queriam dar uma boa declaração de Deus e queriam pregar uma grande verdade. E então você tinha essas coisas acontecendo por toda a congregação. E para colocar alguma ordem, a fim de que as pessoas fossem edificadas, Paulo escreve algum procedimento para isso. E há quatro princípios aqui também. Versículo 29, número 1. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três. O mesmo princípio, nunca mais que três. Um é ótimo, dois está bem, três está bem. E é isso. Agora você diz, quem são os profetas? São os profetas do Antigo Testamento? Não, esses são profetas do Novo Testamento. De profemi, falar diante. Eles eram os homens que falavam diante do povo. Eles eram os que se levantavam para declarar a mensagem de Deus. Eles falavam de duas maneiras. Eles falavam revelação, que é a revelação direta de Deus, revelação direta, nunca dada antes para a vida da igreja. E eles falavam o que eu chamo de reinteração, isto é, eles repetiam uma mensagem dada pelos apóstolos, uma mensagem já recebida, que eles apenas pregavam de uma maneira não muito diferente do que eu faço. E então poderia haver revelação direta ou apenas a reiteração de algo já revelado. E o culto da igreja, aparentemente, era estruturado para que um ou dois, ou no máximo três, pudessem usar o seu tempo para serem aqueles que proferiam a mensagem de Deus. Eles eram fundamentais, aliás, e não encontramos profetas mais tarde na igreja. De fato, quando Paulo escreve as epístolas para definir a liderança das igrejas, 1 e 2 Timóteo e Tito, ele nunca menciona profetas, ele simplesmente fala sobre anciãos, presbíteros, diáconos, bispos e diaconisas. E está se referindo a pastores, diáconos, diaconisas e anciãos. É sobre isso que ele sempre fala, porque os profetas faleceram com o fim da era apostólica. Eles foram um grupo único. Efésios 2:20 diz, eles foram dados para o fundamento da igreja e pertencem a esse tempo. E assim eles deveriam falar a mensagem de Deus. Às vezes, eles haviam preparado a mensagem que falavam dessa preparação. Em outras ocasiões, eles literalmente recebiam uma revelação direta de Deus, sem qualquer preparação, e falavam. De qualquer maneira, eles deveriam falar, mas nunca mais que dois ou três. Por quê? Porque qualquer coisa além disso seria caótico, e você teria uma briga em suas mãos para ver quem deveria se levantar e falar. Segundo o princípio, no versículo 29, e os outros julguem. Os outros se referem aos outros profetas. Os outros profetas deveriam sentar-se na frente e sentar-se ao lado de quem falava e avaliar a verdade do que ele estava dizendo. Pode ser que eles tivessem o que o capítulo 12, versículo 10, chamou de dom de discernimento, para que pudessem discernir se algo era ou não de Deus. E assim estavam lá para avaliar a verdade da mensagem. As pessoas simplesmente não podiam se levantar e falar sem ninguém que avaliasse. Esse é o problema, veja, na situação carismática de hoje. Você tem um cara que se levanta em uma igreja e diz, eu tenho um dom de profecia e uma revelação de Deus. E ele diz, blá, 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 blá. E ele dá essa revelação. E um escritor que eu estava lendo, ao escrever o livro, disse, se assim acontece, saberemos se é de Deus ou não. Bem, qual é o critério? Bem, o critério naquela época era que havia homens de Deus divinamente preparados com a capacidade de discernir uma revelação verdadeira de uma falsa. E veja, tinha de ser o que eles faziam, porque não havia uma palavra escrita para fazer isso. Hoje, não precisamos de mais revelações. Toda revelação está aqui. Aqui está a revelação toda. E hoje, quando essas pessoas têm o que afirmam ser novas revelações, elas estão com problemas reais, porque não sabem se são de Deus ou não. É por isso que é melhor você parar nas revelações que estão na última parte do livro do Apocalipse. Mesmo a concordância e os mapas não são inspirados, caso você não saiba. Portanto, eles não tinham anciões na igreja de Corinto. Você sabia disso? Eles não tinham nenhum pastor mestre, até onde sabemos. Nenhum deles é citado. Não tinham líderes, como os líderes nas epístolas pastorais. E para a vida da igreja, como os que temos, anciãos e pastores mestres. Eles tinham esses profetas, que eram para aquele tempo de fundação. E é claro, 1 Coríntios foi escrita muito cedo. Tudo bem, vamos ao terceiro princípio. Primeiro princípio, dois ou três, e isso é tudo. Os outros tinham de avaliar para ter certeza de que era de Deus. E receberam, sem dúvida, o dom de discernimento para fazer isso. E então encontramos no versículo 30. E esse é um princípio muito interessante. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. Agora, aqui temos uma coisa muito interessante. Aqui está um cara lá em cima e ele preparou a sua mensagem e está lá em cima, pregando-a. Mas, de repente, Deus dá uma nova revelação. E assim que um desses outros profetas recebe de Deus uma nova revelação, ele puxa a túnica do sujeito falando e diz: "Ei, eu tenho uma nova revelação. O número um tem de se sentar, porque uma nova revelação tem precedência sobre reiterar algo já dado. Deus tem uma palavra especial para a igreja." Agora, amado, isso reforça um ponto que eu tenho tentado enfatizar o tempo todo e às vezes as pessoas discutem comigo sobre isso. E isto é, não acredito, algumas pessoas dizem. Bem, os profetas apenas falavam novas revelações. Acho que não. Eu acho que eles falavam revelação ou reiteração. E acho que aqui está uma das provas mais fortes. Aqui está alguém que está lá em cima proclamando. Mas quando o outro recebe uma nova revelação, ele tem de se sentar. Portanto, é muito razoável ver que alguns recebiam novas revelações de vez em quando, enquanto outros estavam simplesmente reiterando uma mensagem que não era de menos importância de Deus, mas não uma nova revelação. Então, o número um tinha de se sentar, e isso mudava um pouco a ordem. Agora, infelizmente, não temos isso hoje. Então, não se levante no meio do meu sermão e diga: "Espere, sente-se, MacArthur. Eu tenho uma nova revelação." E eu vou dizer: "Bem, ouça, sente-se você. Acabei de obter uma nova desde que você obteve a sua nova. E a minha diz que 1 Coríntios, toda essa situação, não é para você. Não, você não pode agir assim." De fato, lembro-me de quando estava em Jerusalém, em um culto de comunhão, e Richard Halverson estava pregando no Monte das Oliveiras. Nós estávamos aproveitando bastante, e um cara disse que teve uma revelação. Ele se levantou e disse: "Eu tenho uma revelação de Deus. Assim diz o Senhor." E ele passou a falar algumas coisas. "Deus vai condenar este lugar." E aquilo realmente estava fora de lugar. Então algumas pessoas queridas vieram e o levaram embora. Esta não é a época para isso. Veja bem, se não está aqui, não é uma revelação de Deus. Então veja bem, naqueles dias em que Deus estava dando a revelação e ele desejava que ela fosse passada, havia apenas uma pequena notificação ao sujeito número um, que se sentava enquanto o número dois se levantava e comunicava a revelação. Agora, eles vão dizer: "Mas, eu não sei se podemos fazer isso, Paulo. Isso é bastante difícil. Nós estamos sob o poder, veja, e o dom simplesmente sai. Eu não posso controlar, sou dominado, ou seja lá o que for. A coisa simplesmente vem." E assim, no versículo 31, ele diz: "Porque todos poderão profetizar um após outro." Esse é o quarto princípio, para que todos possam aprender e todos possam ser consolados. Ouça isto: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Se você é um verdadeiro profeta, pode controlar isso. Veja, esse é o ponto. o verdadeiro dom nunca está funcionando em algum tipo de êxtase pagão, nunca. O verdadeiro dom funciona sempre como todos os dons, sob o controle do indivíduo. Então ele deu alguns princípios bem simples. Número 1, 2 ou 3. Número 2, os outros julgam. Número 3, sente-se se houver uma nova revelação. E número 4, um por um em sequência, não todos ao mesmo tempo. Por quê? O objetivo é sempre o mesmo, que todos possam aprender e todos possam ser consolados. A edificação da igreja é a questão. E ninguém é edificado em todos os tipos de desordem e caos. E ele diz, não me fale muito sobre o fato de estar fora de controle. Os espíritos, e aliás a palavra espíritos, é a mesma palavra traduzida em 14:12 pelos termos dons espirituais. Seus dons estão sob seu controle, diz ele. Você não opera seu dom fora de si. Não é assim que funciona. E então ele resume com o que eu acho que é uma das verdades mais bonitas aqui. Versículo 33, a primeira metade do versículo. Porque Deus não é um Deus de confusão e sim de paz. Pare bem aí. Agora ouça, amado. Esta é a chave para todo o capítulo. Esta é a minha mensagem. Ouça. O culto da igreja deve manifestar o caráter de Deus. Você entendeu isso? Rapaz, que grande pensamento. Quando nos reunimos, diz Paulo, devemos pela ordem, pela beleza, pela dignidade, pelo sistema e tudo que faz parte do nosso culto, manifestar o Deus a quem servimos. E nosso Deus não é um Deus de confusão. E o nosso Deus é um Deus de paz. E quando alguém chega à igreja, ele percebe a confusão e luta pela preeminência e conclui que você tem um Deus confuso, zangado e lutador. Percebe? Tenho certeza de que há pessoas que vêm o que acontece hoje em dia no caos carismático e dizem, rapaz, o Deus deles deve ser realmente uma bagunça. Deus é um Deus de ordem e Deus é um Deus de dignidade. E Deus é um Deus que funciona sistematicamente para obter resultados, não caoticamente por sentimentos. E Deus deve se manifestar na adoração de sua igreja. As pessoas dizem às vezes, sabe, eu vim à sua igreja e não era o que você disse. Era exatamente o que eu podia sentir sobre todo o culto. Espero que seja verdade. Espero que ao ouvir a magnífica beleza da música do coro, você saiba que Deus é um Deus de harmonia. Espero que ao ouvir a beleza suave de um edifício simples, você veja a beleza, o design e a simetria de Deus. E espero que ao ouvir aquilo que o edifica, você saiba que Deus é um Deus que deseja dar instruções. Quero que ao sentir um coração caloroso e apaixonado, você sinta que Deus é um Deus que se importa. E espero que ao tocar a vida das pessoas sentadas ao seu redor, você saiba que Deus é um Deus que sente, respira e se preocupa com você e é sensível. Veja bem, é isso que Deus quer que a comunhão de sua igreja manifeste, sua natureza. E a situação caótica em Corinto só podia irradiar um Deus de frenesi. E eu tenho medo de que o mesmo esteja ocorrendo hoje. Então ele se volta para outra categoria de instrução, para como se deve proceder. Este é um procedimento em relação às mulheres. Portanto, esta é uma mensagem especial para as mulheres. Muito simples. No meio do versículo 33, e na verdade, o meio do versículo 33 deve ser anexado ao versículo 34. É assim que se lê. Como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Agora você diz, bem, como isso chegou aqui? Bem, de vez em quando o Senhor apenas precisa enfatizar isso. E na Assembleia de Corinto foi necessário, porque as mulheres estavam liderando o desfile dessa busca pelos dons vistosos. E as mulheres estavam usurpando o lugar dos homens. E as mulheres não estavam ficando caladas e submissas na igreja. Elas estavam se manifestando e tentando assumir o controle. E assim ele diz no versículo 33. E há muitas razões pelas quais ele deve ser anexado ao versículo 34, nas quais não vou entrar agora. Basta dizer que a grande verdade teológica abrangente do versículo 33 não está ligada à afirmação como em todas as igrejas dos santos. Bem, isso não faz sentido. Deus não é um Deus de confusão, mas de paz, ponto final. Não apenas nas igrejas dos santos. Então isso está relacionado ao próximo. Mas ele está dizendo, olha, as pessoas dizem, bem, você sabe, essas coisas em Coríntios, sabe, sobre as mulheres ficarem em silêncio, esse era apenas um problema coríntio. Era apenas uma coisa cultural, apenas tentando acomodar a cultura coríntia. Então, caso você pense assim, no versículo 33 diz, como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres mantenham silêncio na igreja. Essa não é uma questão cultural coríntia. Isso está em toda a parte na igreja para ser o padrão. Aqui estão essas mulheres falando em línguas, interpretando e cantando suas canções, profetizando e usurpando a autoridade, e Paulo as destaca. Não que os homens não fossem igualmente culpados. Os homens eram culpados de todas essas coisas. Mas ele lembra às mulheres que elas devem tomar o lugar da submissão e do silêncio no culto público da igreja. Amado, novamente, é tão fascinante para mim que nas igrejas pentecostais e nas carismáticas, as mulheres frequentemente, de fato, quase historicamente nas igrejas pentecostais, têm sido ordenadas ao ministério. A primeira mulher que conseguiu o batismo e falou em línguas foi a primeira pessoa, devo dizer, foi uma mulher, e de Aimé Semple McPherson e Catherine Kuhlman e todo mundo no meio, e desde então mulheres. É incrível para mim também que toda seita gerada pelo cristianismo, com poucas exceções, tenha sido gerada por uma mulher, quando as mulheres usurpam esse papel. Agora, não estou denegrindo as mulheres. Eu me casei com uma. E eu, sabe, não tenho desilusão quanto a isso. E eu sei que Deus as dotou de maneiras maravilhosas. E muitas delas têm dons maravilhosos de ensinar e assim por diante, e proclamar a palavra de Deus. Mas isso não deve ser exercido na assembleia mista da igreja, quando esta se reunir. É o que Paulo está dizendo. Isso pertence aos homens. Você diz, ah, mas isso é um problema aos coríntios. Isso foi apenas cultural. Não, você notará que o texto diz, elas não têm permissão para falar, versículo 34. Mas lhes é ordenado a estar sob obediência, porque assim diz a lei. Que lei? A lei de Deus, o Pentateuco, Gênesis 3:16, que diz, e ele a governará. Desde o início, o homem recebeu autoridade sobre a mulher. Em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 11, que as mulheres aprendam em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. A razão não é porque agora temos uma cultura em Éfeso ou um problema na cidade de Timóteo, mas porque Adão foi criado primeiro e porque Eva pecou. Em outras palavras, esse é um projeto divino desde o início. Você não pode aculturá-lo. Você não pode simplesmente sair de fininho com base na cultura. Está na lei de Deus. Além disso, no versículo 35 ele diz, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. E a palavra aiskros significa que é feio, é uma deformidade. É uma deformidade da intenção de Deus. É uma perversão da beleza em feiura. Agora, amado, quando eu lhe disse repetidamente que o movimento carismático moderno é Corinto novamente, entende o que eu quero dizer? está quase repetindo os mesmos erros da Assembleia de Corinto. Muitas mulheres são excelentes professoras e devem estar ocupadas ensinando outras mulheres. Elas deveriam fazer isso no lugar certo, na hora certa. Mas o lugar certo e a hora certa não é a Assembleia da Igreja. Agradeço a Deus pelas mulheres talentosas que falam com mulheres, que ensinam mulheres, aquelas mulheres piedosas que ensinam as mulheres mais jovens, como foi dito a Tito. Mas devemos ouvir os padrões de Deus e as razões para isso, que Deus possa revelar a ordem. Veja, Deus tem um plano. Maridos devem amar e guiar, esposas devem se submeter e responder. E Deus quer que essa ordem seja visível, porque é uma ordem que vem de sua natureza. E Ele quer que sua natureza se manifeste em sua igreja. E onde isso não existe em sua igreja, você violou sua ordem. Você violou a natureza dele em termos de revelá-la. Você entra em uma igreja e ouve uma mulher pregadora e acredite em mim, Deus não pode ser apresentado lá simplesmente porque sua natureza, seu plano e propósito são violados, mesmo que essa mulher possa dizer coisas boas. Ela deveria ir para casa e perguntar ao marido. Agora, maridos, tenham algumas respostas. Sim. Alguns dos problemas com as mulheres que fazem perguntas são porque elas têm um marido dizendo, não sei, não sei. Pergunte-me a pontuação dos Dodgers nas últimas 8 semanas. Posso lhe dizer. Pergunte-me sobre a Bíblia. Eu não sei. Agora observe algo muito interessante. No versículo 35, se porém querem aprender alguma coisa, isso pressupõe que parte da pretensão sob a qual as mulheres estavam falando no culto, era fazer perguntas, e elas estavam deixando escapar suas perguntas, o que realmente era uma confrontação com o profeta que estava falando. E elas estavam interrompendo esse profeta com o pretexto de fazer uma pergunta, quando, com tanta frequência, as pessoas que têm perguntas realmente não têm perguntas. Elas só querem ser ouvidas. E elas estavam com o pretexto de fazer uma pergunta, deixando escapar alguma coisa e estavam atrapalhando a ordem do culto. Agora, não acredito que isso esteja dizendo não há tempo, nenhum lugar em que uma mulher possa fazer uma pergunta. Há muitos momentos em estudos bíblicos e em comunhão juntos quando compartilhamos. E é apropriado quando temos uma pergunta e tempo de resposta para alguém fazer uma pergunta, porque essa é a ordem do tempo. Mas quando você está no culto da igreja, devidamente constituído como um ato de adoração diante de Deus, e quando há estrutura e ordem para a edificação de todo o corpo, é seguir esses padrões e não ser interrompido e usurpado por alguém, mesmo alguém ostensivamente fazendo uma pergunta. Aparentemente, a partir da passagem, os únicos que tinham o direito de fazer isso eram os profetas. E essas mulheres estavam usurpando o lugar de um profeta que discerniria o que seria dito. Agora, se você não tem marido, pode perguntar ao seu pai. E se seu pai não sabe ou você não tem pai, você pode perguntar ao seu irmão. Ou se não, você pode perguntar a alguém que sabe, mas não em um culto público. Você pode imaginar o pobre profeta que tentava se levantar em Corinto e passar a mensagem dele. E todos gostariam de discutir com ele, buscar a preeminência. Paulo é realmente forte sobre essas coisas com as mulheres, línguas e profecias. Tão forte que, veja o versículo 36. Você quer discutir sobre isso? O quê? Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Vocês são algum tipo de lei para si mesmas? Vocês vão discutir comigo sobre isso? Ele não diz que é uma questão cultural. Ele diz que é a palavra de Deus. Isso é muito sarcástico. Ele está dizendo, vocês escreveram a Bíblia? Veja, vocês ouçam isto. ou vocês escreveram ou são obrigadas a se submeter a ela. Isso é tudo. Então, se vocês não escreveram, obedeçam. Agora, se vocês não vão obedecer, talvez tenham na escrito. Talvez isso não se aplique a vocês. É tão somente para todos os outros. Vocês acham que têm o monopólio das escrituras? É o que ele está dizendo. Será que ela veio exclusivamente para vocês? Vocês têm alguma dispensação especial? Caso contrário, se a mesma escritura se aplica a vocês e a todos os outros, a mesma escritura de Deus, então vocês têm uma resposta: obedecer. E estou lhe dizendo, rapaz, ele realmente interrompe toda a atividade delas, não é mesmo? É para edificar. Bem, por fim, ele encerra muito brevemente com algumas palavras para todo mundo. Todo mundo. O versículo 37. O procedimento para com todos, todos, diz ele. Se alguém se considera profeta ou espiritual, e acho que espiritual aqui, se refere ao dom de línguas, porque esse é o resumo do que ele está dizendo. Se algum de vocês acha que tem o dom de profetizar ou se acha que tem o dom de línguas, então reconheça que as coisas que eu lhes escrevo são os mandamentos do Senhor. Rapaz, que ótima declaração de encerramento. Quer dizer, essa afirmação é o golpe de misericórdia. Isso encerra todo o argumento. Você sabe por quê? Ele diz o seguinte: olha, se o dom for legítimo, eles reconhecerão que eu falo a palavra de Deus. E se eles reconhecerem que eu falo a palavra de Deus, eles submeterão esse dom aos princípios que acabei de falar. Agora, se não, não é o verdadeiro dom, entendeu? Se você for a algum lugar e eles não fizerem por dois ou três, e não fizerem em ordem, e não for interpretado, e os profetas não falarem dessa maneira, etc., 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 acredite em mim, eles não reconhecem isso como a palavra de Deus. E se não fizerem, não serão legítimos. Então Paulo realmente estabelece as normas. É uma das maiores reivindicações que Paulo já fez de ser inspirado por Deus. As coisas que escrevo são os mandamentos do Senhor. Eu sempre lembro do homem que acreditava apenas nas letras vermelhas da Bíblia. Ele tinha uma Bíblia com letras vermelhas. Eu nunca gostei de Bíblias com letras vermelhas desde então. Ele dizia: somente as letras vermelhas são as palavras de Jesus. Eu disse: as palavras de Paulo são tão importantes quanto as palavras de Jesus. E mostrei a ele esse texto. As coisas que escrevo são os mandamentos do Senhor. Nunca tente anular Paulo. Sim, é apenas cultural. As mulheres não precisam ficar caladas. Elas podem fazer o que quiserem. Mulheres podem pregar. Mulheres. E assim por diante. Não precisamos ouvir todas essas coisas diferentes sobre línguas hoje e profetizar hoje, porque isso é apenas para Corinto. Não, não. Esses são os mandamentos de Deus. Agora ele diz: haverá algumas pessoas que vão ignorar meus mandamentos. Versículo 38. E se houver algum, é assim que literalmente diz. Vou lhe dar apenas o significado disso. Se alguém os ignora, você o ignora. Em outras palavras, ele não tem o dom verdadeiro. Se ele não reconhece que esta é a palavra de Deus, então ele não pode ser reconhecido como tendo o verdadeiro dom. Vê? Isso é literalmente o que diz. E você deveria expulsar e calar a boca dele, porque ele é um impostor. Se ele não obedece a esses princípios e não os reconhece como mandamentos de Deus, então ele deve ser rejeitado. Então ele realmente os coloca em ordem. E então ele resume tudo, versículo 39 e 40. Portanto, irmãos, ou portanto, com base em tudo isso, procurem com zelo o dom de profetizar. Por quê? Por quê? Versículo 3. Lembre-se, porque a profecia fala edificação, exortação, consolo. Zelosamente observe que aqueles com o dom de profecia falarão. Agora ele diz: não proíba falar em línguas. Em outras palavras, ele diz que para este tempo e para esta era, há um verdadeiro dom de línguas, novamente, no plural. Existem as línguas verdadeiras, há o dom verdadeiro, e não estou dizendo que você deva proibir o dom verdadeiro em sua verdadeira expressão, no seu verdadeiro momento. Isso não está se referindo a hoje, é claro, porque o dom cessou, mas naquele tempo ele diz: reconheço o verdadeiro dom e não o proíbo, tem o seu lugar. Mas, ó, quando vocês se reunirem, procurem profetizar. Mas então, resumindo, e aqui está esta grande verdade novamente, que tudo seja feito, todas as coisas com decência. Essa é uma palavra que significa beleza. Beleza é uma palavra que significa harmonia. E harmonia tem a ver com a maneira como tudo se encaixa. Que tudo seja feito em beleza e ordem. Sequência. Deus é um Deus de harmonia e beleza. Deus é um Deus onde tudo se encaixa. E Deus é um Deus de ordem, sistema, ordem. Ele diz: deixe seu culto manifestar a Deus. Espero que você veja Deus aqui. Espero que você veja Deus na beleza da música, na simetria das notas, na beleza da mensagem que flui para edificar. É isso que a igreja deve fazer para que Deus possa se manifestar. E quando Deus se manifesta e a igreja é edificada, a igreja também será multiplicada. Essa é a promessa de Deus. Oremos. Obrigado, Pai, por nossa comunhão nesta manhã, por falar tão claramente de Tua palavra. Ajuda-nos a ser o tipo de igreja que faz coisas com beleza e simetria, para que Tu possas se manifestar como um Deus, não de confusão, mas de paz. Ajuda-nos a nunca ficar em desordem. Ajuda-nos a nunca lutar um contra o outro, por preeminência, mas em paz, para que Tua própria beleza, santidade, majestade, ordem e sabedoria se manifestem em nosso simples esforço humano, que possamos Te dar a dignidade que Tua natureza merece. Louvamos-Te em nome de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org. gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.